milhões de camisinhas são distribuídas em todo o país durante o carnaval.
E a proteção não para por aí. Grávidas aproveitam a festa sem esquecer o repelente contra o mosquito Aedes aegypti.
Incentivo ao esporte. Parte do imposto de renda pode ser usado para financiar projetos e mudar vidas. É o que você vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A diversão do carnaval tem de vir acompanhada de cuidados.
Para prevenir a transmissão de doenças sexuais, o Ministério da Saúde distribuiu 5 milhões de preservativos masculinos e femininos durante os dias de folia.
Um dos pontos de distribuição foi num dos blocos de rua mais famosos de Brasília.
No carnaval de rua, cada um se fantasia do que quiser.
De abacaxi.
De rei.
De rei?
É.
Rei da onde? Rei do carnaval?
Rei do carnaval.
Disseram que eu tô a pistoleira, ele diz que eu sou a vingadora. Do que falarem, tá tudo certo.
Mas no Baby Doll de Nylon, um dos blocos de rua mais populares de Brasília, o que mais faz sucesso é homem vestido de mulher.
É o ano inteiro esperando vestido de mulher. É a única chance do ano. Tem que sensualizar, né? Tem que levar a brincadeira numa boa, se divertir. Isso faz parte da brincadeira.
Mas além de se divertir, é preciso se cuidar. Estão sendo distribuídos nesse carnaval 5 milhões de preservativos masculinos e femininos em várias partes do país. A ação faz parte da campanha do Ministério da Saúde de prevenção ao HIV e outras doenças transmitidas por via sexual. Os estados que participam da campanha são Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará, além do Distrito Federal. O diretor do Departamento de DST AIDS do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, explica por que a campanha é tão importante.
O uso da camisinha, ele vai ser um instrumento fundamental de proteção e por conta disso é que a gente estimula o uso da camisinha nessa época. O Ministério desenvolve essa campanha o ano todo, mas ela é lançada no Carnaval e vai para várias outras festas populares que acontecem no Brasil durante todo o ano.
Os foliões também podem pegar o preservativo nos postos de saúde. Reportagem Leandro Alarcon.
E no Carnaval do Rio de Janeiro, uma fantasia se destaca nas ruas da cidade.
É o homem camisinha que percorre bailes e blocos carnavalescos para lembrar da importância de se prevenir contra a transmissão de doenças sexuais.
No Carnaval de Rua, no Rio de Janeiro, a fantasia é indispensável para entrar no clima da folia. Tem personagem de tudo quanto é jeito para todos os gostos. Mas nenhum é igual ao super-herói criado pelo Ministério da Saúde para lembrar os foliões de que a camisinha é a melhor maneira de se prevenir contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. É o Homem Camisinha. Douglas Silva, que interpreta o personagem, conta qual mensagem quer passar.
A mensagem: use camisinha sempre. Tô achando super importante. As pessoas estão se prevenindo.
Para se fantasiar, Douglas Silva veste a cor roxa dos pés à cabeça e carrega uma embalagem gigante, igual a dos preservativos distribuídos pelo Ministério da Saúde. O Homem Camisinha passa pela multidão nos blocos de rua e chama a atenção dos foliões, que pedem até para tirar foto. A iniciativa é parte da Campanha Nacional de Prevenção à AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis, promovida pelo Ministério da Saúde para o Carnaval, que traz o lema Deixa a Camisinha Entrar na Festa. No Rio de Janeiro, desde sexta-feira, o Homem Camisinha aparece em blocos de rua e nesta segunda vai até a Marquês de Sapucaí no desfile das escolas de samba. Junto com o personagem, membros da equipe da campanha distribuem camisinhas. A foliã Vanessa Nunes garantiu a dela.
É muito bom, né? A gente precisa se prevenir no carnaval.
E o casal Andressa Souza e João Machado concordam.
Tem que se prevenir, né? Pra gente poder evitar doenças.
É mais o carnaval que a gente sabe que é essa doideira, tem que se prevenir sempre.
E não é só o Rio de Janeiro que vai ter a honra de contar com a presença do Homem Camisinha. O super-herói vai passar também em outras cidades com tradição no carnaval, como Olinda, Recife, São Paulo, Salvador e Ouro Preto. O Homem Camisinha está presente também em cartazes, folhetos, vídeos e peças musicais como essa.
Deixa a camisinha entrar na festa, deixa a camisinha entrar.
Reportagem Carolina Rocha.
Mas pra festa fica boa, a camisinha tem que usar.
E durante o carnaval, outro cuidado é para prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
O uso do repelente é uma medida para se proteger do mosquito. Mas, segundo o Ministério da Saúde, é importante observar a forma correta de usar o produto.
Para quem acha que a capital do Brasil não combina com o carnaval, a dica é o Galinho de Brasília. Inspirado no Galo da Madrugada de Recife desde 1992, o Bloco de Brasília arrasta uma multidão por onde passa. Mas, para que a alegria dos foliões não se transforme em dor de cabeça, algumas precauções são necessárias. Além do uso de preservativos para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, um produto que não pode faltar neste carnaval é o repelente, como afirma a psicóloga Mayra Maia.
Repelente na família inteira. Brincar sem preocupação.
O uso do repelente é uma das recomendações do Ministério da Saúde para evitar as picadas do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus. Para mulheres grávidas, o produto é ainda mais importante, já que o zika pode levar ao nascimento de bebês com microcefalia, quando a criança nasce com o cérebro menor do que o normal, prejudicando o desenvolvimento. Grávida de 8 meses e trabalhando no carnaval, a vendedora Daiane Oliveira tem uma rotina diária de uso do repelente.
Passando repelente 3 vezes ao dia, tentando não ficar em lugar muito abafado, em lugar que tem muito mosquito, e cuidando do ambiente, começando de casa.
Mas os repelentes precisam ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e comercializados em farmácias. A servidora pública Emily Rodrigues, grávida de 7 meses, recebeu a indicação do repelente de uma amiga farmacêutica no começo da gravidez.
Intensifiquei mais desde os 3 meses de gravidez, porque na verdade o surto surgiu, eu já estava com 3 meses, e desde então estou passando sempre.
Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado no começo deste mês, desde outubro do ano passado, a relação do zika vírus com a microcefalia já foi comprovada em 17 casos no país. Outros 3.670 casos estão em análise. Reportagem Paulo La Sálvia.
E entre os principais focos de criação do Aedes aegypti estão os pneus velhos armazenados em terrenos baldios, a céu aberto.
Basta uma chuva para que eles acumulem água e possam servir como criadouros do mosquito.
Por isso, dar o destino correto a pneus velhos é bom para o meio ambiente e ajuda no combate ao Aedes aegypti.
Quem fabrica ou vende pneus novos tem a obrigação de recolher os que não servem mais e encaminhar para a reciclagem.
E o Ministério do Meio Ambiente alerta para a importância de fazer o descarte correto de tudo que possa acumular água e virar criadouro do mosquito.
São mais de 50 milhões de veículos pelas ruas brasileiras, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Imagina a quantidade de pneus que precisa ser descartada todo ano. Não é pouca coisa, mas dá para fazer o descarte de forma adequada, para evitar que eles virem criadouros do mosquito Aedes aegypti. E o material ainda é 100% reaproveitado. Basta procurar algum dos mais de 1.000 pontos de coleta espalhados pelo país. Só no ano passado foram coletadas mais de 450 mil toneladas do material, o equivalente a 90 milhões de pneus de carros de passeio. Jari Casquel é sócio de um depósito de pneus em São Paulo, que também funciona como ponto de coleta. Todo dia, despacha cerca de 20 toneladas de pneus para reciclagem.
Nós recebemos pneu de todo mundo. O particular, que me traz um pneu, dois pneus, e o borracheiro, que me traz 300 pneus. A empresa de transporte traz 20, 30 pneus. É feita uma análise e o que for sucata vai para os caminhões para a destinação correta.
A Reciclanip cuida da destinação de pneus que não servem mais. É mantida pelos 11 fabricantes nacionais de pneus, já que uma resolução do Ministério do Meio Ambiente determina que a indústria é responsável por garantir o descarte correto do material, como explica o gerente-geral da Reciclanip, César Fátio.
A nossa sistemática começa basicamente com os pontos de coleta com os municípios. Então, toda vez que uma prefeitura tem 2 mil pneus de passeio ou 300 de caminhão, ela solicita a retirada e, dependendo da localidade, então nós temos uma logística para levar ou para a trituração e, posteriormente, para a destinação final.
O pneu descartado é totalmente reaproveitado. 70% vai para a fabricação de cimento, onde é utilizado como combustível para aquecer os fornos. E os outros 30% vão para a confecção de materiais, como tapetes e até sola de sapato. A diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso, destaca que o cidadão precisa garantir a destinação correta dos pneus.
Em muitos casos, as próprias revendas de pneus novos recebem o pneu inservível e dão destinação adequada. Em outros casos, se o consumidor quiser ficar com um, dois pneus ainda para uma futura troca ou reposição, ele pode ficar. Mas existe uma indicação de que eles não sejam armazenados a céu aberto. E mesmo que estejam em locais fechados, não permitam que entre água dentro dos pneus.
Desde 1999, mais de 3 milhões e meio de toneladas de pneus que não servem mais foram coletados e destinados corretamente pela Reciclanip. Reportagem Leonardo Meira.
E o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, também participa do combate ao Aedes aegypti.
Depois de um pedido do ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, os conselheiros tomaram iniciativas para combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Entre as ações relatadas ao Conselho estão a mobilização de trabalhadores para eliminar criadouros e a aplicação de inseticidas em instalações industriais.
Os conselheiros também estão engajados na mobilização que vai ser feita em todo o país no sábado, dia 13.
Neste dia, sábado, dia 13, 220 mil militares das Forças Armadas vão se juntar aos agentes de saúde para destruir potenciais criadouros do Aedes aegypti.
O Conselhão é formado por representantes de diversos setores da sociedade. Eles discutem temas diversos, com o objetivo de assessorar a Presidenta da República na formulação de políticas públicas e avaliar as iniciativas do governo federal.
7h13 no horário brasileiro de verão.
E quem quer aproveitar o carnaval também deve ter cuidados com a alimentação.
A repórter Paola Diorte conversou com alguns foliões hoje e ouviu as dicas de uma nutricionista e traz as informações ao vivo aqui na Voz Brasil. Boa noite, Paola. No que você observou dos foliões, eles estão se cuidando antes de pular o carnaval?
Boa noite, Luciana. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Eu estive hoje no bloco do Aparelhinho, aqui em Brasília, e conversei com alguns foliões. E eles estão sabendo, sim, como se cuidar. Palão Silva é produtor cultural e me disse que não abusa da alimentação pesada e toma muita água.
Tento fazer um almoço mais, né, reforçado, fruta, coisa mais leve, para aguentar a peça aí, o vídeo.
Você acha importante, então, comer alguma coisa bem saudável para aguentar?
É, fruta, né, fruta bem, bastante líquido, assim, para você aguentar o ritmo.
Eu falei também com a advogada Isabela Araújo. Ela veio de Fortaleza para curtir o carnaval de Brasília e diz que tenta manter uma alimentação equilibrada para não passar mal.
A gente comeu baião de doce, comeu muito bem, para poder o estômago não ficar muito pesado e também para a gente beber não ficar muito bêbado, muito rápido, né? Então tem que ter uma alimentação equilibrada para curtir o carnaval bem e sem passar mal.
E, Paula, como é cuidar da alimentação? Quais as principais dicas para cuidar da alimentação no meio de tanta festa?
Pois é, Luciana, eu conversei com a nutricionista Lena Azeredo de Lima, do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospital Conceição. E ela me disse que a melhor forma de repor as energias e evitar complicações alimentares durante o carnaval é pegar leve na alimentação.
Não comer comida pesada, assim, como fritura ou comida com muita gordura. É bem legal, assim, poder comer frutas, poder comer saladas, vegetais, sanduíches frios, alguma coisa que não sobrecarregue muito o organismo e beber água na mesma proporção que bebe a bebida de álcool. Os sucos são bem-vindos, né, de preferência naturais. A água de coco é ótima, porque além dela hidratá-la, também tem esses outros sais minerais que a gente vai perdendo.
E para mais informações e dicas de alimentação, o Folião pode acessar o Guia Alimentar do Ministério da Saúde. O endereço é www.saude.gov.br. Luciana?
Paola, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E durante o carnaval, no meio da multidão, não é raro alguém perder a carteira ou algum documento, não é mesmo?
Para quem encontra carteiras ou documentos no chão, os Correios têm um serviço de achados e perdidos.
Para ter acesso a este serviço, não é difícil não. Basta depositar os objetos encontrados numa caixa de coleta ou entregar numa agência dos Correios mais próxima.
Os documentos ficam à disposição para serem resgatados por 2 meses, podendo ser enviados para a agência mais próxima da casa ou local de trabalho do proprietário.
Depois desse prazo, os documentos são encaminhados ao órgão emissor.
Para quem perdeu algum documento antes de tirar a segunda via, o recomendado é entrar na página da empresa na internet. Anote aí, www.correios.com.br.
Voz do Brasil!
Ônibus e caminhões estão poluindo menos o ar nas cidades brasileiras.
A constatação é de uma comissão formada por representantes do setor privado e do governo que avalia o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar.
Um dos responsáveis pela melhoria é a evolução da tecnologia na produção de combustíveis mais limpos.
O consumo do diesel S10, que tem menor quantidade de enxofre na composição e por isso polui menos, já chega a 30% do mercado brasileiro. De acordo com Rudolf de Noronha, gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente, esse percentual foi alcançado porque veículos mais antigos, que não estão obrigados a adotar o S10, também passaram a usá-lo.
Não há problema de abastecimento, pelo contrário, há disponibilidade plena no país, mas a tendência é que esse número vá aumentando paulatinamente ano a ano, acompanhando o aumento da frota, até que a gente tenha um uso realmente majoritário desse óleo diesel, né?
No Brasil, desde 2012, veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, saem de fábrica preparados para receber o diesel S10. O gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente, Rudolf de Noronha, explica que o S10 traz ganhos para o meio ambiente e para a saúde da população.
Hoje há uma diminuição das emissões dos óxidos de enxofre, que causam chuva ácida com graves problemas ambientais. Há uma diminuição do material particulado, que é essa poeira fina que entra diretamente no pulmão das pessoas e que causa grandes problemas de saúde, principalmente nas crianças, nos idosos, e também dos óxidos de nitrogênio. Eles são precursores do ozônio troposférico, que é um dos grandes poluentes hoje nas grandes cidades. E a tendência é que o uso maior em proporção desse óleo diesel S10 leve a uma diminuição de todos esses poluentes que eu citei.
A Agência Nacional do Petróleo, ANP, registrou aumento no número de pontos de distribuição do S10. São mais de 5.500 postos ao longo das principais rodovias brasileiras. Reportagem Ney Pereira.
7h18, no horário brasileiro de verão.
A lei de incentivo ao esporte está cada vez mais recebendo o apoio de empresas e pessoas.
Com ela, parte do que seria pago de imposto de renda por pessoas e empresas é usado para financiar projetos esportivos.
Um desses projetos fica no Rio de Janeiro. É o Craque do Amanhã, que já mudou a vida de várias crianças.
A repórter Carolina Rocha foi conhecer o projeto e conta mais pra gente.
Faça chuva ou faça sol, eles estão lá, correndo atrás da bola. Se o assunto é futebol, não existe tempo ruim para os jovens do projeto social Craque do Amanhã, que tem sede em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Karina Santos, de 18 anos, nem gostava de futebol quando entrou para o projeto Craque do Amanhã, há 3 anos. Hoje, já terminou o ensino médio e quer trabalhar na área da educação física. Ela fala sobre a mudança.
Mudou muita coisa, mudou minha saúde, até o modo de pensar, assim, de agir, futebol também, então foi tudo.
O pequeno Matheus Costa, de apenas 9 anos, também relata mudanças trazidas pelo projeto.
Mudou que eu tô com mais energético. Eu acordo, minha mãe não me acorda, não. Quem acorda sou eu. Eu acordo 6 horas e fico até 7h40 pra vir pra cá.
O Craque do Amanhã é um projeto que conta com a Lei de Incentivo ao Esporte para atrair recursos de patrocinadores. A lei foi criada em 2006 e permite que pessoas físicas e empresas possam patrocinar projetos esportivos e deduzir o valor do imposto de renda. O coordenador do projeto Craque do Amanhã, Felipe Soares, afirma que a aprovação é um selo importante para atrair apoio de empresas.
Para a gente é um grande diferencial. Eu acho que você ter essa aprovação, esse selo, né, de aprovação já é um diferencial para você conseguir captar com as outras empresas. E hoje os nossos gastos, né, só de encargos trabalhistas, a gente é quase metade do projeto.
O projeto de São Gonçalo mantém 13 funcionários, entre professores de educação física, psicólogos e administradores. No último ano, o orçamento total foi de cerca de R$ 900 mil. Os recursos foram todos captados em empresas, que se tornaram patrocinadoras do projeto. Segundo o diretor do Departamento de Incentivo e Fomento do Ministério do Esporte, Marcos Ponce, a estratégia de financiamento da lei é positiva para todos os envolvidos.
A Lei Incentivo ao Esporte é uma oportunidade, onde não é verba governamental direta, é através de renúncia fiscal, ajudando o esporte, fomentando o esporte em todas as suas modalidades.
Para saber como inscrever projetos para aprovação na lei, acesse a página www.esporte.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
O trabalhador demitido sem justa causa ou que está se aposentando pode manter o plano de saúde oferecido pela empresa.
A Agência Nacional de Saúde lançou uma cartilha na internet para esclarecer as dúvidas de quem pretende manter o benefício.
A principal exigência é que o trabalhador tenha contribuído no pagamento das mensalidades.
Edmilson de Souza trabalhou durante 29 anos no Banco do Brasil quando decidiu se aposentar. O plano de saúde que tinha enquanto trabalhava permaneceu o mesmo e ele o utiliza até hoje.
Já estou com 33 anos de aposentado e hoje o plano de saúde é do mesmo jeito que era como antes.
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, muita gente tem dúvidas sobre o direito de continuar no plano de saúde coletivo da empresa depois que aposenta ou quando é demitido sem justa causa. Para ajudar a esclarecer a população, a agência lançou uma cartilha na internet. Segundo Flávia Tanaka, diretora adjunta de normas e habilitação dos produtos da ANS, somente quem contribuiu com as mensalidades enquanto trabalhava pode permanecer no plano.
Quando ele contribuiu mensalmente para o pagamento desse plano de saúde durante algum período, se foi desconto no contra-cheque ou se ele recebia um boleto gerado pela empresa que ia para o seu endereço, não importa.
Se foi demissão sem justa causa, o prazo para permanecer no mesmo contrato do plano é de 1/3 do tempo contribuído, porém dentro do limite mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos. No caso dos aposentados que contribuíram durante um tempo menor que 10 anos, a permanência equivale ao período do pagamento. Por exemplo, se o aposentado contribuiu durante 5 anos, terá direito a mais 5 anos no mesmo plano de saúde. Em todos os casos, o ex-trabalhador deve arcar com os custos totais da mensalidade. Para saber mais, acesse a cartilha completa na página www.ans.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Informações sobre ingressos e as modalidades que vão ser disputadas nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro, tudo na palma da mão.
Isso é possível com o aplicativo Meu Rio 2016, disponível de graça para celulares e tablets.
Com o aplicativo dá para acessar notícias sobre a organização dos jogos, a preparação dos atletas, oportunidades de trabalho e para quem quer atuar como voluntário.
Além disso, sessões interativas oferecem prêmios aos usuários, com produtos oficiais e ingressos para competições e cerimônias de abertura e encerramento.
O Meu Rio 2016 pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativos para celulares e tablets.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
5 milhões de camisinhas são distribuídas em todo o país durante o carnaval.
E a proteção não para por aí. Grávidas aproveitam a festa sem esquecer o repelente contra o mosquito Aedes aegypti.
Incentivo ao esporte. Parte do imposto de renda pode ser usado para financiar projetos e mudar vidas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Atenção, não teremos Voz do Brasil amanhã, terça-feira, dia 9 de fevereiro. Voltamos na quarta-feira.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até quarta. Voz do Brasil.